Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Esta é a palavra de Deus. Queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele, na verdade, esses versículos aqui fazem parte de uma sessão onde o apóstolo Paulo explica a sua relação com a igreja tessalônica. E a relação que ele tem com essa igreja é uma relação de muito amor, de muito afeto. Ele chega a dizer que essa igreja é a esperança, é a alegria, é a coroa em quem ele exulta da presença de Deus. Ele plantou essa igreja no meio de muita tribulação. E ver a obra de Deus florescendo numa igreja, num contexto tão árduo como da igreja de Tessalônica, trazia uma enorme alegria para o coração de Paulo. E ele sentia muita saudade dessa igreja. Ele queria estar com essa igreja. E ele afirma que tentou por duas vezes ir em direção à Tessalônica. Mas Satanás barrou o caminho. E esse negócio me chama muita atenção. Satanás barra o caminho de Paulo para a obra missionária. Estranho, não? Tem Satanás poder para barrar a obra missionária? Tem poder Satanás para impedir que um apóstolo de Cristo faça a obra que Deus chamou ele para fazer? Qual é, de fato, o poder que o diabo tem? Até onde ele pode ir? Eu entendo muito bem Atos capítulo 16, quando ele fala que em Atos 16, que eles tentavam ir para Bitínia e o Espírito Santo não permitiu. Depois quiseram ir para a Ásia, mas também o Espírito Santo não permitiu. Apesar de achar estranho que o Espírito Santo não permita ir para Bitínia e para a Ásia, eu fico ainda confortável sabendo que quem inicia a obra missionária e quem envia missionários, quem chama missionários, quem desperta missionários, quem envia missionários e quem sustenta missionários, é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, na sua soberania, como uma das pessoas da Trindade, decide que a obra não é para acontecer agora, está tudo bem. Os discípulos ficaram muito preocupados quando o Espírito Santo impediu que eles fossem para Bitínia e para a Ásia. Mas a Bíblia diz que entrou de... Paulo tem uma visão, e um varão macedônio se levanta em visão e diz: passa a Macedônia e ajuda. Ok, o Espírito Santo está orientando para outro lugar. Não é o tempo ainda da Ásia, não é o tempo da Bitínia, Deus quer que a gente olhe para essa direção. E Deus faz muito isso na obra dele. Às vezes ele direciona a gente para um determinado lugar e depois coloca a gente para olhar para outro lugar. E é assim que o Senhor faz as coisas. É dessa forma que ele caminha. O Espírito Santo é o iniciador de missões. Ele é quem capacita a gente para exercer a obra missionária. Agora, meus queridos irmãos, quando eu bato aqui nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, aí eu fico confuso. Porque ele diz aqui que Satanás barrou o caminho. Ei, que negócio é esse? Até que ponto Satanás realmente pode impedir que a obra missionária avance, que impeça os missionários de ir para o campo? E a palavra que Paulo diz aqui, Satanás nos barrou o caminho, literalmente, é uma ideia de uma rodovia, de uma estrada, em que obstáculos foram colocados para que as pessoas não atravessem. Literalmente, Satanás bloqueou o avanço e impediu que os apóstolos pudessem estar ali. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que quando nós vamos ler a história das missões, a gente percebe que a história de missões está cheia de oposição satânica. Você vai encontrar isso muitas vezes. E em eventos, por exemplo, muito recentes. Por exemplo, em 1956, cinco missionários despertados no Wheaton College, que foi no mesmo mesma universidade onde Dr. Russo Shedd também estudou, eram contemporâneos do Dr. Russo Shedd, 5 rapazes cheios de uma convicção de Deus para pregar no Equador. Eles saíram e eles foram para o Equador ministrar o evangelho em tribos indígenas. E ali eles foram emboscados pelos membros da tribo Guarani, que mataram eles, mataram 5 desses missionários, ainda muito jovens, recém-casados, impedindo a obra do Senhor. O que é interessante é que, na verdade, eles tinham armas de fogo dentro do avião. Eles poderiam simplesmente pegar as armas e atirar contra os indígenas. Eles não fizeram isso. E todos eles foram executados ali. Um incidente ainda mais, isso aconteceu em 1956, mas um incidente ainda mais recente vai acontecer com um missionário australiano chamado Graham Staines. Ele foi para a Índia para fazer um hospital para cuidar de leprosos. E ali ele se afadigava, conseguiu recursos, levou dinheiro, conseguiu construir o hospital em Baripada. E depois de algum tempo trabalhando ali, cuidando, ele foi assassinado brutalmente no dia 23 de janeiro de 1999, portanto estamos falando há 25 anos atrás, atacado por uma multidão de extremistas hindus afiliados a um grupo radical chamado Jarang Dal. Ele e os 2 filhos dele foram mortos. O menino, o Philip, tinha 10 anos e o Timothy tinha 6 anos de idade. Foram queimados vivos dentro de um carro. E a obra missionária foi eventualmente estancada. Satanás parece obter determinadas vitórias. Satanás se levantou fortemente contra a tradução da Bíblia, quando William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês e foi perseguido até a morte em 1536. John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, também foi acusado de heresia. Satanás se opõe à obra de Deus. Ele se opôs à obra de Deus na China, na Revolução Cultural da China, e tem se oposto à obra de Deus no avanço em países árabes, e de uma forma muito forte, e na Coreia do Norte, impedindo que missionários entrem lá até hoje. Então, meus queridos irmãos, quando você lê aqui, você diz assim: ok, qual é o alcance do diabo? O que é que ele pode fazer? Ele barrou o caminho de Paulo. Se ele barrou o caminho de Paulo, quem somos nós? Né? Paulo era muito mais ungido que nós, aparentemente. Era um homem com um coração tremendo, o maior missionário da igreja cristã. Satanás vai lá e bloqueia a obra missionária. Isso dá um nó hermenêutico na cabeça da gente. O que que isso pode dizer? Deixa eu tentar alinhar algumas coisas para vocês entenderem como é que essas coisas acontecem. Primeira coisa que você precisa entender: Satanás só pode fazer aquilo que Deus deseja. Ele não tem liberdade de ação. Não liberdade plena de ação. E a vida de Jó é um exemplo claro disso. A Bíblia diz que Jó se apresenta ao Senhor e Deus diz: você tem observado meu servo Jó, homem justo, temente a mim, se desvia do mal. Satanás ironiza, diz: olha, rico daquele jeito, com os meninos bonitos daquele jeito, até eu. Toca nele, em tudo que ele tem, você vai ver como um blasfema na tua cara. Deus faz uma aposta com o diabo. Grande risco. Vai, toca nele. Tira todos os bens dele. O que Satanás está ensinando é um negócio muito sugestivo. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, os homens não te amam por aquilo que você é. Os homens só te amam por aquilo que você dá. Se você deixar de dar, eles vão ironizar. Eles vão ridicularizar o Senhor. Eles vão te desprezar. E a Bíblia diz que ele vai até onde Deus permite. Ele tira os bens. Satanás volta, Deus pergunta: você tem visto meu servo Jó? Primeira etapa cumprida. Ele disse: mas ele tem família bonita, forte, aquilo ali, né? É só uma questão de tempo. Diz: toca na família. E ele perde os 10 filhos. E alguém disse: ainda fica com a mulher mal-humorada reclamando dele e mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer também. Deus permite ainda uma terceira ação do diabo, no terceiro momento em que o diabo toca na saúde dele. Mas preste atenção, meus queridos irmãos, que em todos esses episódios, Satanás só pode ir até onde Deus quer que ele vá. Ele não pode ir adiante. Ele só pode ir até lá. Não existe na Bíblia maniqueísmo cristão. Essa questão da luta do bem e do mal, e que ninguém sabe onde é que vai chegar. Agostinho, antes da conversão dele, era defensor do maniqueísmo, essa mentalidade persa, né? Uma doutrina filosófica persa e religiosa, e que dizia que o bem e o mal vai depender muito da ação dos homens. Dependendo de como os homens agirem em favor do bem, o bem prevalece, mas se depender de como os homens agem em favor do mal, o mal vai prevalecer, ninguém sabe o que vai dar. Isso não é bíblico. A verdade é antibíblico. Porque se é uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é sobre a soberania de Deus. As pessoas dizem, olha, a doutrina da predestinação é calvinista. Eu queria dizer, é central no calvinismo. Não é. A doutrina da predestinação e da eleição é secundária no calvinismo. O que é central no calvinismo é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. E nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. E isso, meus queridos irmãos, nós precisamos entender. Satanás só pode ir até onde Deus permite que ele vá. Se Satanás barrou a passagem de Paulo aqui para Tessalônica, ele impediu o caminho, é porque Deus, por alguma razão, queria que isso acontecesse. Caso contrário, não aconteceria. Porque Satanás age de forma delimitada, ilimitada. Ele vai aonde Deus permite que ele vá. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que Satanás não tem poder nem sobre a própria casa dele. Isso é estranho na Bíblia. E é muito claro nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Quando nós lemos aqui de uma forma muito clara. Capítulo 1, versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas esse que estou vivo pelos séculos do século, tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave do inferno. Não é o diabo quem tem a chave do inferno, é Jesus. O nordestino arretado uma vez falou, diabo é um bicho frouxo, não tem nem a chave da casa dele, né? O que, na verdade, nós estamos aprendendo aqui, meus queridos irmãos, é que Jesus tem o controle do inferno e pode entrar e sair quando ele quiser. Ele tem absolutamente, absoluto controle até onde o diabo acha que é dono. E isso é tão evidente e forte que há um texto enigmático nas Escrituras Sagradas, dois textos, na verdade, um deles se encontra em 1 de Pedro, capítulo 3, né, que nos fala que quando Jesus Cristo morreu, capítulo 3, versículo 19, ele foi e pregou os espíritos em prisão. Depois da morte dele, antes da ressurreição, ele vai e prega os espíritos em prisão. Isso se explica um pouquinho mais na 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, que diz que para este fim foi o evangelho também pregado a mortos. Ou seja, por que Jesus foi pregar a mortos? O que Jesus Cristo foi fazer no inferno? Pregar os espíritos em prisão? O que significa isso? Preste atenção no que eu vou falar. A Bíblia não está dizendo que Jesus Cristo foi pregar salvação àqueles que já estão no inferno. A maioria dos comentaristas, e eu concordo com essa linha de pensamento, acredita que, na verdade, Jesus Cristo foi no inferno declarar a vitória dele, é pregação. Porque a palavra pregação, querigma, é a ideia de anúncio. Ele foi lá no inferno para declarar, eu venci. A morte não pode me controlar. O inferno não pode me controlar. A bem da verdade, John Piper fala que, na verdade, a cruz que foi movida e engendrada pelo demônio, levando Jesus para o Calvário, foi um tiro no pé do diabo. O diabo estava tão satisfeito com ver o Filho de Deus morrendo na cruz, que ele esqueceu que a morte na cruz, na verdade, seria o esmagamento da cabeça dele. Jesus agora vai ao inferno declarar aos demônios, aos espíritos em prisão, eu venci. Eu sou vencedor. A morte não pode me reter. Eu tenho controle de todas as coisas. Então, na verdade, ele não foi pregar a salvação. E é bom que se entenda isso. Ele foi pregar, ele foi anunciar a sua vitória. Satanás não tem domínio, não tem controle sobre a sua própria casa. E essa afirmação, ela é tão forte que ela aparece no credo apostólico. Nós fazemos uma enorme confusão sobre o credo apostólico. Existem pessoas que não gostam de falar o credo apostólico como se o credo apostólico fosse um negócio assim meio romano, né? Mas, meus queridos irmãos, o credo apostólico não é para você rezar e nem é para você orar. O credo apostólico é uma declaração de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e vai por diante. Eu creio nisso. É uma declaração da igreja, do povo de Deus. E se você não crê no credo apostólico, certamente você não vai ser recebido como membro dessa igreja. Se você não crê na ressurreição dos mortos, se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e nas demais declarações que o credo apostólico faz, você não vai se tornar membro da igreja presbiteriana. Você precisa crer nessas verdades. Agora, o que é interessante, meus queridos irmãos, é que tem uma frase lá que diz que Satanás desceu, que Jesus desceu ao Hades. A palavra Hades, que está no credo apostólico, ela pode ter dois sentidos. Primeiro, o lugar dos mortos, e sentido, o inferno. O próprio credo apostólico vai colocar Jesus indo ao inferno, ou esse lugar dos mortos, para anunciar também a sua vitória. Isso é uma doutrina tão importante que está no credo. Não é curioso pensar nisso? Então nós vamos tentando entender aí dessa forma, que como é a ação de Deus e como é a ação do diabo. Até onde vai, até onde não vai. E isso, esses dois textos nos ajudam a entender muito bem isso aí. Agora, meus queridos irmãos, eu queria dizer para vocês que o fato de sermos protegidos por Deus não nos impede que sejamos manipulados ou instrumentalizados pelo diabo. Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele é adversário seu. Se você não sabe isso, é bom que você saiba. Aliás, a palavra Satanás literalmente significa adversário. E a palavra diabo é diabolos, é o que rompe a coisa, é o que faz divisão. Então, toda vez que há uma divisão na igreja, pode saber que o diabo está por detrás. Né? Toda vez que há divisão na família, o diabo está por detrás. É diabolos, ele corta, ele divide, ele separa. Satanás é o adversário, sede sóbrios e vigilantes. Resistir-lhe firme na fé. Nós precisamos aprender a resistir firme a Satanás. Nós precisamos entender as armadilhas, as sutilezas e o engodo do diabo. O apóstolo Paulo fala: nós não ignoramos seus desígnios, fala em relação ao diabo. O que é interessante é que quando eu leio esse texto eu falo, será que nós realmente não ignoramos os desígnios do diabo? Porque eu vejo tantas vezes a gente sendo trapaceado, ludibriado, enganado pelo diabo e convencido de determinadas coisas que não fazem nenhum sentido, mas que começam a tomar o nosso coração, e crentes maduros na fé são muitas vezes engolidos pelas sugestões do diabo. Presta atenção, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala em Efésios, capítulo 6, que a gente tem que tomar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Presta atenção nisso. Um dardo inflamado. Dardo é alguma coisa que se atira de longe. Satanás não pode entrar na sua casa, meu irmão, se você tem Jesus e você está orando por isso. E está atento. Mas um dardo bate em você numa madrugada. Um pensamento. Uma ideia. E esse negócio começa a fazer sentido para o coração da gente. É um pensamento no coração. É uma dúvida. Que bate em relação a coisas cruciais. Você nunca teve dúvidas sobre a palavra de Deus, por exemplo? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Você nunca teve dúvidas em algum momento de que você, na verdade, você está na igreja, mas será que essas coisas são verdadeiras? E a gente não para olhar com cuidado e dizer: ei, que pensamento é esse? De onde é que vem essa ideia? Dúvidas assolam o nosso coração. É assim que ela pega a gente no meio da dor. Está lá o João Batista, e Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, nenhum era tão fantástico como esse homem. Lá está lá o João Batista, nas masmorras da prisão, solitário, aguardando uma condenação estúpida. O pescoço dele vai ser cortado, sendo oferecido numa bandeja, num dia de uma festa carregada de luxúria. João Batista na solidão, isolado, Chama dois dos seus discípulos e diz: vá lá conversar com Jesus. E pergunta para Jesus se ele é o Messias ou se temos que esperar outro. Hã? Como assim? João Batista está com dúvidas. Quais são as dúvidas que têm assolado o seu coração e que minam a alegria da tua salvação? Que minam o seu compromisso com o reino de Deus? Que minam o prazer na obra do Senhor? Você nunca criou uma santa suspeita sobre esses pensamentos que têm vindo sobre você? E de uma forma... E aí acontece, eles começam a tomar corpo em nós. Eles vão crescendo em nós e nós começamos a achar que isso faz sentido mesmo. Que tal o medo? Que muitas vezes vai consumindo a gente. Uma tristeza que vem no nosso coração. Satanás não pode possuir um crente. Mas Satanás pode oprimir um crente. Descuidado, desatento, que não presta atenção na história, que não está sóbrio, nem vigilante. A Bíblia diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. A outra versão diz: para que não caiais em tentação. Mas eu acho interessante pensar nessa ideia de entrar em tentação, porque eu não caí ainda, eu só entrei. Mas, meu querido irmão, tentação é o pior dos... é o encontro do pior de todos os seres com o pior que há em nós. E aí esse negócio faz sentido. E lá está você, sem nenhuma suspeita, vivendo uma vida medíocre e pobre. Suspeite dos processos espirituais da sua alma. Há muitas pessoas aí vivendo com frustração com os pastores, com a comunidade. E vão deixando esse negócio tomar conta do coração. E vai associando fatos. E vai colocando um ponto atrás do outro. E não se assusta. E aí perde o ardor missionário, a alegria do Espírito Santo. Perde a compreensão do que é igreja, do que é reino de Deus, das batalhas espirituais que temos. E vai ficando aí nessa loucura da alma. E nem sequer suspeita dos dardos inflamados do maligno. Pessoas que se desanimam para contribuir para a obra do Senhor, não querem contribuir, não, nunca contribuíram, não entendem. Como assim? Como é que a obra de Deus vai avançar? Se eu não compreendo a importância da minha generosidade, e meus queridos irmãos, deixa eu ser bem claro para você, isso pode parecer até arrogante, se você não dá o dízimo para a igreja, isso não vai fazer diferença nenhuma para essa igreja, nada. Há outros irmãos que darão. Eu só estou achando muito estranho que você não entenda que o seu dinheiro para o reino, ele é importante. Eu não estou falando isso aqui para aumentar meu salário, nem porque eu estou querendo defender meu salário no final do mês. Esquece esse negócio. Se você anda comigo há bastante tempo, você sabe o suficiente para saber que eu não falaria uma bobagem dessa. Mas, meu querido irmão, não é possível no seu coração que você não entenda que a importância de você contribuir generosamente, abundantemente, de forma proporcional àquilo que Deus tem dado. Como assim? Satanás está neutralizando o seu bolso. Mas tem uma outra coisa que Satanás neutraliza, que é de lascar. Deixa eu te dizer. E eu vivo isso na minha carne, de uma forma profunda. É Deus, Satanás neutralizar minhas orações. De pegar gente intercessora, gente de clamor, gente de oração, e de repente desanimar, a pessoa não consegue mais ler Bíblia, não ora mais. Esse negócio é tão forte, às vezes quando minhas orações, e não raras vezes acontece, elas começam a perder a energia. O meu coração fica me perguntando, o que está por detrás? Por que eu estou sendo neutralizado? E aqui é uma expressão bem forte. Satanás barrando as minhas orações. Por que que eu não quero interceder? Por que que eu não consigo interceder? Por que que orar é um negócio tão complexo? Satanás sabe, meu querido irmão, que a tua oração... Tem muita gente que chega para mim e fala assim, pastor, ora por mim porque sua oração é mais forte. Eu falo, rapaz do céu, tem oração mais forte não, meu irmão. Sabe o que é que tem? Tem um Deus forte que recebe a oração de gente fraca, que não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e pega esse negócio aqui e leva para o altar do Senhor, chega lá no altar, essas orações frias, débeis, frágeis, que nós temos, mas intercessão, ele pega esse negócio aqui, e a Bíblia diz isso em Apocalipse 5 e Apocalipse 8, que o anjo de Deus recolhe as orações dos santos, e joga no incensário, onde tem fogo, aí tem fogo, no altar do Senhor tem o fogo, mas é o anjo que pega a sua oração fraca, desanimado, bota no altar, e aí, meu querido irmão, quando as suas orações fracas se unem com o fogo do altar, dos céus, e esse negócio desce em forma de juízo sobre a terra, terremoto, não é isso que nos diz a palavra de Deus? E por que você não ora? Você não desconfia da sua pusilanimidade, puxa, essa palavra aqui foi difícil falar, e foi difícil lembrar dela, mas vamos lá, da sua oração, o que está acontecendo? Por que a gente não ora? Qual é o ponto? Meus queridos irmãos, Satanás frustra a gente, desanima a gente, despotencializa a gente, neutraliza o vigor, neutraliza o poder dos intercessores, neutraliza os recursos da igreja para que a obra missionária vá se arrastando, vá se arrastando, vá se arrastando. Você não desconfia disso na sua vida? Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 34. Jesus diz para Simão: Simão, Simão, olha que negócio sério. Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Satanás está querendo dar uma sacudida em você. Quer te colocar numa peneira e dar uma saculejada assim, né? Agora o que é interessante, porque quando você vai, Satanás pediu vocês, o termo original aqui é Satanás requereu vocês. Presta atenção. Satanás senta no computador e digita: meu prezado Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, eu posso dar uma peneirada. Ele manda um requerimento. Nesses termos pede deferimento. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás te requereu para te peneirar. Eu vi esse requerimento, estava lá no escritório de Deus. Quando eu olhei assim, fiquei, que isso, né? É um requerimento. Está mandado aqui, ó. Simão Pedro, quero ele aqui, eu quero peneirar. E Jesus diz assim: mas eu orei por você, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É interessante que ele não diz aqui, eu disse a Deus para não deixar isso acontecer, não, não foi isso que ele falou. Eu roguei a ti para que tua fé não desfaleça. Você vai ser peneirado mesmo, meu filho. Você vai ser peneirado mesmo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, porque o problema não é o que o diabo pode fazer com você, o problema é que com a sua fé, a forma como essa fé vai estar viva ou não no seu coração. Jesus ora para que a fé não desfaleça. Ele diz: Pedro, e tem uma coisa, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você passar por tudo isso aí, e tiver uma conversão de alma no seu coração, você olhar para o passado, retrovisor, e dizer: olha, vai lá, fortalece aqueles que estão passando pela mesma tribulação. Quando Pedro ouviu isso, disse: Senhor, não esquenta não. Está aqui no texto bíblico, Lucas 22, versículo 31, Jesus fala isso, 32, e não tem 33, o Pedrão bate no peito: chá comigo, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ei, pode ficar tranquilo, isso aqui não vai acontecer. Jesus olha com frustração para Pedro e fala: Pedro, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará que me conhece. Hoje, você vai me negar 3 vezes. hoje. Eu fico olhando esse texto aqui, meus queridos irmãos, pensando na nossa própria condição. Paulo diz aqui, olha, Satanás me barrou o caminho. O que é que Satanás está impedindo que você avance em relação ao projeto de Deus? Onde é que Satanás tem colocado obstáculos para você crescer como uma mulher de Deus madura, fiel, como um homem de Deus, crente, amando o Senhor, a obra missionária, abrindo o reino de Deus, cooperando com a obra do Senhor? Onde é que Satanás está impedindo? Você não é capaz, você não tem sido capaz de criar uma suspeição ousada de dizer, olha, esse negócio aqui está indo longe demais. Esse negócio aqui está indo longe demais. Eu não posso brincar com esse trem aqui não, tá? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que a realidade, que Satanás não é uma ficção, não é um mito grego, tá? Ele aparece muitas vezes na Bíblia, ele é real, ele está presente nas Escrituras Sagradas e real na nossa história. C.S. Lewis, Cartas do Coisa Ruim, ou Cartas de um Aprendiz, ele afirma que tem dois grandes problemas quando nós tratamos da questão do diabo. E o diabo tem muita vitória sobre isso. Primeiro é quando você acha que Satanás não tem poder demais. Esse é um grande perigo. Tem muita gente que acha que está na mão do diabo. Não, e quantas vezes eu sentei com gente para mostrar a Bíblia? Aquele que tenha nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Não precisa superdimensionar o poder do diabo. Mas o outro risco é a gente minimizar o poder do diabo. É desconsiderar, é ficar desatento. Por isso que a Bíblia diz, sede sóbrio e vigilantes. Satanás, o nosso adversário, anda de redor, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. Resista firme na fé. Satanás pode barrar os caminhos quando Deus permite que ele barre. Isso não é problema nosso. Mas nós não podemos dar brechas para que o adversário da nossa alma obtenha vitória sobre nós por descuido, por desatenção, por negligência e por preguiça. Que Deus nos dê vitória, como Ele tem sempre dado. E Ele tem promessas para nós. Eu queria orar por vocês. Mas eu queria orar por mim também. Eu queria que você orasse por você. A gente poder estar mais atento. Estamos descuidados demais. Estamos sendo enganados fácil demais. Abre os olhos. Tenha sensibilidade para o Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, Tu és o Senhor da nossa história. O Senhor venceu a morte. O Senhor nos livrou da condenação e da ira pelos nossos pecados. O Senhor se ofereceu gratuitamente por nós e nos concedeu o Teu Espírito Santo para nos proteger, para nos guiar a toda a verdade. Mas, ó Deus querido, nós estamos sempre tropeçando na nossa própria arrogância, na nossa negligência tola, na nossa desatenção. Visita-nos, ó Deus querido, com a Tua misericórdia e graça. Renova o nosso coração. Ajuda-nos a estarmos mais atentos a tudo quanto o Senhor nos tem dado, para que a gente possa cooperar com Tua obra, como o Senhor deseja que sejamos. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Sustenta-nos com Tua graça e a Tua misericórdia. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.